Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar de desporto e dos bons valores que ele pode permitir. O Dia Mundial da Rádio, que assinalamos na passada terça-feira, teve como tema este ano a rádio e o desporto. O meu convidado de hoje foi o primeiro a trazer para Portugal uma medalha olímpica na modalidade judo. Nuno Delgado vai estar hoje no Lusofonias para nos contar como ensina valores importantes aos mais novos através da prática desportiva. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos para a música com Rita Guerra. Deixa-me sonhar. Depois, chega ao comentário do padre Tony Neves. Deixa-me sonhar e Rita Guerra. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
A semana de estudos sobre a vida consagrada encheu Fátima de irmãs, padres e irmãos no período do Carnaval. O tema era aliciante, inovar na vida consagrada. Foram 18 os intervenientes. O padre Joaquim Garrido, biblista, lembrou que a chegada de Deus abre sempre uma nova visão à vida. O Dr. Carlos Lis tentou mostrar que a ideia de mudar é um processo, não um acontecimento. A irmã Graça Guedes tratou o tema mais difícil da semana, o dos abandonos na vida consagrada em tempo de invernia vocacional. O padre José Vieira falou da sua experiência de superior no Sudão do Sul e em Portugal. O responsável nunca é patrão, mas sempre pastor. O padre Miguel Ferreira, mestre de noviços, sugere que se passe das estruturas formativas para um processo formativo, deixando que Deus nos trabalhe por dentro. A doutora Anabela Rodrigues defendeu a convicção de que uma comunidade não se consome, mas constrói-se. O padre Manuel Barbosa propôs como marca da vida consagrada a alegria, a profecia, a comunhão, a saída, a proximidade e o diálogo. O doutor Rui Marques, responsável da plataforma de apoio aos refugiados, sugeriu que se fosse mais longe e mais fundo, criando agora a rede de acolhimento aos refugiados. As doutoras Susana Réfuga e Patrícia Fonseca partilharam a missão da Fundação Fé e Cooperação, salientando o trabalho importante que se faz através do voluntariado missionário e dos projetos de cooperação e desenvolvimento. Afinal de contas, a experiência cristã é uma gramática da dádiva. O António Souto Maior falou da lufada de ar fresco que é a Missão País, projeto missionário construído e realizado por jovens universitários. Os doutores Eugénia Magalhães e José Eduardo Franco apresentaram o projeto editorial Portugal Católico e deram a conhecer o novo Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. O dia de Carnaval foi marcado por 3 intervenções. A doutora Cláudia Lourenço, responsável pela Pastoral Juvenil de Lisboa, apontou as baterias para o sino dos bispos sobre os jovens e mostrou que as vidas das novas gerações estão cheias de missão e faz sentido apontar-lhes opções radicais. O padre Rui Grácio lançou os consagrados rumo aos pobres, com a exigência da desinstalação, do serviço, de mais espiritualidade e de uma revolução interior permanente. Por fim, o padre Mariano Sierra veio da Rússia apontar-nos o caminho do diálogo ecuménico. Sugeriu aos consagrados a missão de sentinelas da aurora, dos novos tempos, descobrindo milagres onde outros só veem problemas. Esta semana da vida consagrada encheu Fátima de alegria, de hábitos, mas apontou sobretudo caminhos de futuro.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, Eli Trindade e Linda, depois vou estar à conversa com o judoca Nuno Delgado.
Também para mim, sim, posso a viver dentro de mim. Também para ti, também para mim, sim, posso a viver dentro de mim. Oh yeah.
Este ano, o Dia Mundial da Rádio, assinalado a 13 de fevereiro, tem como tema o desporto. E como todos os desportos devem ter lugar na rádio, vamos hoje falar de judo com aquele que foi o melhor judoca português e o primeiro a ganhar uma medalha olímpica, Nuno Delgado. O meu convidado de hoje é responsável também pela Escola de Judo Nuno Delgado, a maior do país, que não só ensina a prática do judo, como também transmite valores aos mais jovens a partir do desporto. Olá Nuno, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. Antes de mais, eu gostava que nos contasse um bocadinho a sua história, muito antes da medalha olímpica. Como é que o judo e o desporto entram na sua vida?
Oh, temos que ir um pouco atrás na vida, mas antes de mais, olha, muito obrigado pelo convite. O judo entra na minha vida aos 7 anos de idade, em Santarém, num pequeno celeiro da Casa do Benfica de Santarém. Era o clube onde eu iniciei a prática. E entra numa altura decisiva da minha vida, porque eu era uma criança muito enérgica, muito irrequieta. Hoje em dia fala-se muito no fenómeno da hiperatividade. Na altura ainda não, isso não era diagnosticável, mas era uma criança com um bocado de dificuldade dos meus pais me enquadrarem. Não que eu fosse muito mal comportado, mas muito enérgico.
Ou seja, não parava quieto.
É verdade. É? Partia a cabeça, andava sempre...
Eu sei que andou com um capacete porque partia muitas vezes a cabeça, não é?
É correto. Isso é um facto. E então surge o judo e é uma nova janela de oportunidade da minha vida. É realmente uma atividade que me transformou a todos os níveis. E felizmente cá estou eu hoje para passar esse legado para outros jovens de até com menos de 7 anos que possam também encontrar essa janela de oportunidade.
Oh, Nuno, mas porquê que os seus pais escolheram o judo? Porque não o futebol? Porque não o karatê? Porque não o voleibol? Enfim, porquê que eles acharam que o judo seria eventualmente a atividade que lhe daria esse controlo?
Bom, eu tive a sorte dos meus pais serem pessoas com uma formação bastante eclética e o meu padrasto, Filipe Rosas, já tinha praticado judo e também receberam algumas informações relevantes, nomeadamente do psicólogo que acompanhava as crianças na altura. Já havia muitas recomendações de que o judo poderia ser um bom caminho, mas acima de tudo foi por influência do meu padrasto Filipe, que já tinha praticado judo e que tinha a consciência de que realmente o judo poderia ser aqui um parceiro muito importante.
O judo, na altura, era um bocadinho olhado assim com desconfiança, não era? E ainda hoje é, ou não?
Eu acho que hoje já não.
Mas era na altura, não é?
Felizmente hoje já não. Na altura, sem dúvida nenhuma. O judo, e não só, eu ainda sou do tempo em Santarém de estar a correr e as pessoas olharem para mim e pensarem que eu estava a roubar alguma coisa, que não se corria na rua. O desporto tem sido uma transformação cultural na nossa sociedade e em terras, em cidades interiores como Santarém, praticar desporto não era uma coisa assim muito comum, só se andar a fugir dos touros, isso sim.
Na sua juventude, que benefícios é que o judo lhe trouxe? Eu sei que falou muito, numa entrevista que deu, falou muito a questão da disciplina.
Sem dúvida. A disciplina é uma base da vida, não é? E o judo e o desporto em geral trazem-nos essa disciplina e por isso é que hoje em dia nós todos tentamos que cada vez mais o desporto tenha um papel importante na formação dos jovens, na escola fundamentalmente. Não só por estarem a jogar, a ganhar e a perder, mas acima de tudo por trazer estes hábitos que muitas vezes não se conseguem conquistar numa sala de aulas. A disciplina é fundamental, mas acima de tudo o que eu acho que o judo me trouxe foi confiança. O aprender a dominar o meu corpo, aprender a dominar o meu espírito do ponto de vista das minhas emoções, é algo que para uma criança tão pequena, que ainda está em processo de se encontrar no mundo, digamos assim, é de uma relevância muito especial. Muitas pessoas dizem assim, eu fiz judo e tal, mas olha, eu não fui muito longe, só fui até ao cinturão amarelo. Eu digo, olha, esse é o mais importante. Porque é no início que se aprende os valores fundamentais que o judo nos pode oferecer.
O Nuno tem falado muito a questão da palavra disciplina. Quando refere-se à disciplina é, por exemplo, o saber também respeitar o adversário, o saber o cumprir horários, o trabalhar em equipa, o respeitar o superior hierárquico. É isso tudo que engloba na palavra disciplina?
Sem dúvida. O judo, como sabes, é um desporto de origem japonesa, não é? Que é uma sociedade muito rígida do ponto de vista hierárquico. E quando vamos praticar judo, quando entramos no dojo, que é a sala onde se pratica judo, essas regras são levadas com grande exigência. E uma criança de 3, 4 anos, quando inicia o judo, é decisivo o conseguir aprender estas regras que são necessárias para a boa prática da modalidade. E são hábitos que ficam para toda a vida. A disciplina e o respeito pelas regras e pela hierarquia começa dentro de nós próprios. O judoca é uma pessoa que tem uma responsabilidade moral muito grande por dominar técnicas que podem pôr em perigo as outras pessoas.
Nuno, nós somos da mesma idade, da mesma geração, e portanto a ideia que eu tinha quando era mais novo é que muitas pessoas queriam ir para o judo, por exemplo, porque achava que isso lhes dava mais masculinidade e que estaria mais apto quando houvesse uma zaragata de amigos a ganhar, digamos, essa zaragata. Essa ideia existia muito, não existia? Ainda hoje há muita gente que vai para o judo não pelo desporto, mas para, como digamos, como autodefesa?
Sim, respondendo à tua pergunta, sim, existia muito essa ideia. E eu vivi toda a minha adolescência com pessoas a virem ter comigo e dizer: "Ah, pá, dei uns pontapés e tal, está ali o gajo do judo." Posso-te dizer que nunca me confrontei com uma situação de ter que usar o judo, digamos assim, fora daquilo que é o âmbito desportivo. Porque aquilo que o judo nos ensina é ter uma atitude de autodefesa, e essa atitude de autodefesa é evitar passar ao lado desses confrontos físicos. E aliás, há uma máxima do judo que diz que o grande mestre é aquele que ganha sem lutar, mas é óbvio que há sempre pessoas com adrenalina a mais e que querem de alguma forma entrar nos dojos e nos outros ginásios de treino de esportes de combate. Mas essas pessoas têm que ser bem conduzidas pelos mestres, pelos treinadores que hoje em dia existem, e isso é uma coisa que também evoluiu muito, a formação profissional dos técnicos que estão qualificados para poder dar estas modalidades. Como sabes, hoje em dia ninguém pode ensinar judo, ou seja, qualquer outro desporto de combate, sem ter uma certificação reconhecida pelo Instituto Português da Juventude. E, portanto, é quase como um médico, está reconhecido para as suas práticas. E isso, hoje em dia, temos essa segurança. E, portanto, são esses treinadores, são esses mestres das artes marciais que devem saber conduzir os seus alunos e, portanto, dar-lhes o cunho verdadeiro daquilo que se está a praticar. Cada vez menos, em Portugal, as pessoas associam os desportos de combate a essa ideia dos filmes de karatés de Hollywood.
E ainda bem. Só antes de irmos às medalhas, Nuno, é curioso. Deixa-me só fazer esta pergunta, porque ainda agora aqui na rádio, antes de começarmos a entrevista, algumas pessoas que se cruzaram contigo fizeram a piada de: "Ah, não me vais bater. Ah, cuidado, que tenho que me portar bem." Não te cansa um bocadinho esta piada? E aqui é recorrente. Toda a gente diz: aí vem o judoca, cuidado. É aquela piada. Não te cansa um bocadinho? Ainda não, fazem muito.
Quer dizer, it comes with a job. Eu vejo isso como do lado positivo. Lá está, mais uma das virtudes dos judocas é pensamento positivo, sempre ver as coisas do lado positivo, mesmo quando estamos a receber um estrangulamento. Não, isso é uma forma das pessoas, de uma forma agradável,
mostrar carinho, não é?
Mostrar carinho e tentarem meter-se connosco. Acho normal. Tanto se eu fosse um cozinheiro, seria outro tipo de...
E diriam: qual é que é o prato hoje? Qual é o caminho, provavelmente.
Lá está.
Nuno, vamos então às medalhas. Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, conquistaste a primeira medalha do judo português, uma medalha de bronze. Como é que foi esse momento, não só conquistar a medalha, mas ser a primeira do judo?
Foi um momento único, que agora vão passando os anos, não é? E cada vez nós vamos olhando para trás e vendo as coisas de maneira diferente. Mas, na verdade, para mim foi um momento único, uma vez que eu era muito jovem, eram os meus primeiros Jogos Olímpicos, e tive a sorte de, ao longo da minha carreira, ter conseguido conquistar coisas que ainda não tinham sido conquistadas. Isso para mim foi importante, não é? Avançar para o desconhecido e, contra tudo e contra todos, ganhar o primeiro título nacional da minha humilde agremiação desportiva, ir para o estrangeiro competir e ganhar medalhas internacionais, e que culmina, digamos assim, com esse ponto alto de conquistar uma medalha que ainda não tinha sido conquistada no judo português.
E isso aí fez com que as pessoas olhassem para o judo com outro respeito?
Eu acho que, como tudo na vida, isso foi uma oportunidade. Lá está, mais uma janela de oportunidade que penso que foi bem aproveitada, embora, como tu sabes, os atletas de alta competição nunca ficam contentes. Querem sempre mais. Eu olho para trás, olho para 2000 e continuo a acreditar que a modalidade do judo poderia ainda ter ido mais longe em termos de promoção, desenvolvimento e de chegar a mais portugueses com esse momento. Mas foi realmente um momento importante. Provavelmente antes dessa altura não seria tão fácil termos judocas a falar na rádio e a falar uma linguagem que as pessoas que estão a nos ouvir já reconhecem.
Sentas que as pessoas, quando se fala do judo, associam automaticamente a modalidade à tua pessoa?
Felizmente...
Ou seja, és o judoca mais conhecido, o mais famoso, e que as pessoas têm também por ti um certo respeito e carinho, precisamente por isso, pela educação, pela forma, pelo trato que tens. Te sentes isso?
É assim, felizmente, não estou sozinho nessa batalha, e felizmente que quem lidera neste momento essa batalha, nomeadamente a Telma Monteiro...
A Telma Monteiro no lado feminino, claro.
Exatamente. É alguém que tem conseguido até chegar mais longe, digamos assim, no acesso ao grande público. E isso, para mim, é uma felicidade, porque fui um dos pioneiros. Antes de mim houve outras pessoas, obviamente. O grande mestre Kobayashi, a pessoa que fundou o judo em Portugal e que levou o judo a todo o mundo, mas aqui em Portugal em particular, fez esse grande crescimento. O meu mestre mais graduado, o mestre... Costa Matos, que é das pessoas mais graduadas em Portugal, e muitos outros mestres que me seguiram e meus ídolos, digamos assim, de competição, porque quando nós somos jovens os nossos mais velhos são os nossos ídolos. Essas pessoas também fazem esse papel que têm feito, mas realmente do lado masculino eu e do lado feminino a Telma, nós temos sido os grandes bandeiras, digamos assim, da visibilidade do judo português neste momento.
Ainda por cima são duas pessoas que é isso que eu dizia, inspiram confiança nas pessoas, porque têm uma postura e uma atitude e uma educação, e isso também é importante, não é?
É dar de volta aquilo que nós recebemos. Eu penso que a Telma pensa da mesma forma do que eu. O judo ofereceu-nos muito, deu-nos muito, e esta nossa atitude é uma atitude natural, é uma atitude daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos que as pessoas vejam através da modalidade que tanto nos transformou.
Nuno, depois de vencer o Campeonato da Europa, em 2003, começaste numa fase menos boa, com muitas lesões que te levaram a deixar a competição. Penso que ainda em 2004 foste a Atenas, não é, aos Jogos, mas exato, perdeste a primeira eliminatória. Esta foi também uma boa oportunidade, ou seja, mais uma vez não olhaste para isto com frustração, com tristeza, naturalmente que a tiveste, mas olhaste também como uma oportunidade, abraçaste uma nova missão. Como é que foi abrir uma escola de judo?
Foi um grande desafio, porque lá está, eu vivi a minha vida com muita intensidade e sempre envolvido em projetos. O meu primeiro grande projeto de vida foi, portanto, a luta por um pódio olímpico que aconteceu em Sydney. Seguidamente, o projeto seguinte era, vamos tentar ganhar o título olímpico. Foi nisso que eu me foquei e me dediquei nos 4 anos seguintes. E as derrotas ensinam-nos, e essa derrota de Atenas foi uma oportunidade para eu escolher outro caminho. E havia a hipótese de eventualmente continuar, fazer mais um ciclo para Pequim, mas na verdade este chamamento falou mais alto, e a criação desta escola de judo era algo que para mim na altura fazia todo o sentido e que eu achava que fazia mais falta do que continuar na corrida desportiva de alta competição. E assim foi. Em 2006 arranca este projeto da Escola de Judo Nuno Delgado, que também me tem transformado ao longo do tempo e que tem sido uma experiência linda.
Eu li uma coisa que disseste muito engraçado, que diz que esta escola surge com o princípio de utilizar o desporto para formar pessoas e não apenas para treinar o corpo.
É verdade, é verdade. Sabes que na faculdade onde eu estudei, a Faculdade de Universidade Humana, tínhamos um professor que é das pessoas mais jovens que eu já conheci, tem 87 anos, chamado professor Manuel Sérgio, que influenciou grandes desportistas, grandes treinadores como José Mourinho e muitos outros. E ele ensinou-nos que não se treinam técnicas, não se treinam remates de futebol, não se treinam projeções de judo, treinam-se acima de tudo pessoas. O desporto é uma coisa transversal. E é isso que também tentei trazer para dentro da escola de judo, ou seja, usar o treino como uma forma de preparar as pessoas para a vida. E dentro da escola pública, uma vez que eu era professor de educação física de formação, e quando cheguei à escola pública e quando vi o que era a realidade da educação física, não gostei daquilo que vi. Ou seja, achei que era uma realidade que tinha ainda muitas lacunas a preencher. Então, de certa forma, a escola de judo aparece como um projeto para mostrar um pouco o que é que se pode fazer diferente através do desporto e na escola.
A tua escola tem hoje 11 anos, já cresceu para cerca de 40 polos na zona de Lisboa e abriu recentemente um centro de formação em Aveiro. Tens encontrado muitas esperanças no judo nacional?
Sim, infelizmente sim. Nós temos neste momento os nossos atletas de origem, têm cerca de 18 anos e que começaram a fazer judo connosco desde pequeninos até agora. A nossa primeira geração tem neste momento 18 anos. Tivemos a Andrea Loureiro, foi porta-estandarte da Missão Olímpica do Festival Olímpico da Juventude, com 17 anos. Temos um conjunto de jovens com grande talento e que ambicionam eles próprios também chegarem ao patamar olímpico. Isso é algo que nós prevemos poder acontecer já em Tóquio ou mesmo em Paris. Mas construir um atleta leva muito tempo, são 10 anos no mínimo para se construir um atleta desse gabarito.
Digamos assim, que o resultado final sairá agora, não é?
É verdade. É preciso ter muita paciência, é preciso ter muita dedicação e ter a consciência de uma coisa que para mim foi essencial, que é nós não conseguimos prever com tanta antecedência quem é que vão ser os campeões. É algo que tem sido muito estudado do ponto de vista académico, nos programas de detecção de talentos, identificação de talentos. É algo que eu próprio também quero estudar, né, ao mais alto nível, mas é algo que é muito difícil de prever. Portanto, o que é importante é manter os jovens a treinar, a desenvolverem-se, sempre com a perspectiva de que aquilo que estão a fazer no judo pode ajudá-los na vida normal e ficarem de braços abertos à espera da oportunidade de poderem vir ser um grande talento desportivo. Porque se nós começamos a condicionar muito os jovens, a dizer tu vais ser o próximo campeão, tu vais isto, vais aquilo, o mais provável é estarmos a criar um predador. Porque dentro dos 1000 alunos que nós temos a praticar regularmente judo, desses todos só vai ficar um. Portanto, ao longo do trajeto só um é que vai chegar aos Jogos Olímpicos. Os outros 999 não podem ser predadores. Têm que tirar dessa experiência outras oportunidades.
E depois também, nada é definitivo. Aquilo que pode parecer que agora é o mais fraquinho, digamos para a sua expressão, na modalidade pode, com o decorrer do tempo, mudar as coisas, não é?
Portanto, sem dúvida. A minha experiência tem mostrado isso. Muitas vezes nós, treinadores, temos muita tendência de olhar para um atleta, ver os indicadores,
não é?
E dizer, é bem este gajo. E depois somos surpreendidos. E isso é que é a beleza do desporto e da condição humana. Há pessoas que se superam, que se transcendem e conseguem fazer coisas que ninguém estava à espera.
Bruno, eu sei também que a tua escola tem uma preocupação social. Tem, aliás, uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que já envolveu mais de 10 mil crianças nos últimos anos, de uma forma gratuita. Como é que funciona este projeto social e porquê é que decidiste ter também esta preocupação social com a escola?
Bom, o programa social chama-se Achieve, Collect and Give Back. É um programa que nós desenvolvemos desde 2008, fruto de um desafio exatamente da Câmara Municipal de Lisboa, com um projeto piloto que desenvolvemos no bairro do Armador. E tem sido uma experiência talvez das mais ricas que eu tenha vivido na escola de judo. Porquê que ele surge? Obviamente que a nossa missão formar campeões para a vida, surgem condicionantes. E a maior condicionante é a condição económica e, digamos, o envolvimento social de alguns jovens que vivem em bairros carenciados e que não têm acesso facilitado à prática desportiva. E então, nós, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, em 2008, criámos um projeto piloto que foi um sucesso e que levou mais tarde à criação da maior aula de judo do mundo, que foi um grande evento que depois também podemos falar um bocadinho, na perspectiva de oferecer o judo em formato de um bloco de aulas, de 12 a 18 aulas gratuitas, mas da perspectiva da formação cívica e desportiva, destes princípios e valores que temos vindo a falar ao longo da entrevista. E aquilo que foi identificado ao longo dos indicadores que foram acompanhados por esse projeto foi que o rendimento escolar, o comportamento e muitos dos problemas que existiam entre a família e a escola melhoraram significativamente com esse projeto piloto. E daí para a frente foram inúmeras as oportunidades que surgiram para criar novos polos. Nós neste momento temos 52 escolas públicas em Portugal, no Porto, Aveiro, Lisboa, Amadora, já tivemos em Ferreira do Zêzere, em Portimão, que beneficiam, portanto, deste programa que está incluído no currículo escolar de crianças do primeiro ciclo e pré-escolar, e que, por exemplo, em 2018 vai envolver mais de 3 mil crianças. Tem sido uma experiência muito positiva. Temos tido a sorte de termos vários municípios que têm nos desafiado para fazermos projetos em comum, e temos conseguido também, de alguma forma, levar o judo mais longe, porque, apesar de o objetivo ser um objetivo de formação cívica, a verdade é que vamos aliciando novos praticantes para a modalidade.
Honório, este movimento é inspirado nos valores da superação, autoconhecimento, solidariedade. Como é que depois isto se transmite aos alunos? Ou seja, muita gente lá em casa pergunta, como é que através da prática desportiva ou do judo se transmite este conhecimento?
Eu acho que aí é que está a magia. Aí é que está a magia, é como é que de uma forma tão simbólica se consegue, pelo exemplo, mostrar às crianças, através do treino, estes valores fundamentais para a vida. A superação... nós estamos em rádio, não se pode ver os meus gestos, mas eu penso que com aquilo que vocês vão ouvir, eu acho que vocês percebem que gesto é que eu estou a fazer. Yes! Cada vez que se marca um golo, cada vez que se projeta um Delgado ou uma Telma Monteiro, cada vez que se quebra uma barreira daquilo que se achava que não é possível conquistar, isso é superação. E essa é uma das máximas dos judocas, e é com essa atitude que nós levamos os nossos alunos, os nossos praticantes deste projeto, a terem esta autoconfiança. A primeira frase que é dita no âmbito da apresentação deste programa às famílias e aos miúdos que se inscrevem por iniciativa própria é exatamente esta: tu és um campeão até provarem o contrário. O autoconhecimento é a técnica mais forte para nós podermos ter sucesso na vida. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais conhecemos as nossas limitações, quando estamos abertos para trazer todo o tipo de conhecimento para dentro de nós, essa é outra atitude que tem sido muito relevante e que vive muito da humildade que é comum nos praticantes de judo. Finalmente, o último princípio, o princípio da solidariedade, e um princípio que é personificado pelo nosso grande ídolo, digamos assim, do projeto, que é Nelson Mandela. Eu estive na África do Sul em 2010 com o Secretário de Estado e levei este projeto à Fundação Nelson Mandela, exatamente para ter uma referência especialíssima, única talvez na nossa história recente, de uma pessoa que personificou tão bem a relação com a solidariedade e o estarmos dependentes uns dos outros. No judo, quando nós caímos, quando nós projetamos o adversário, nós também caímos. Nós estamos sempre agarrados à adversidade. E eu acho que este princípio de abraçar a adversidade, abraçar o inimigo, é exatamente aquilo que eu tento transmitir sobre a solidariedade. Quando nós estamos comprometidos com o nosso próprio inimigo e que, se o mandarmos ao chão com muita força, também nos vamos aleijar, eu acho que esse conceito, explicado a uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, fica para toda a sua vida.
Nuno, eu sei também que transmites estes valores em várias palestras e formações para públicos muito diversos, ou seja, nós ouvimos falar disto para os miúdos, mas não, isto também serve para graúdos, para gente que não pratica esta modalidade, mas que vai às tuas palestras?
Sem dúvida. Fruto da experiência do meu dia-a-dia, vivendo e trabalhando este conceito, foram surgindo oportunidades de poder promover o princípio dos campeões para a vida e a filosofia da escola de judo. Tive a sorte de ter sido convidado para palestras, olha, aí no Porto, no TEDx, para universidades. Eu recentemente vou à Universidade de Beira Interior dar uma palestra, e eu sinto-me à vontade de trabalhar com qualquer universo, porque o princípio é sempre o mesmo, seja para um CEO de uma empresa, seja para um professor universitário, seja para...
Até para a dona de casa, não é?
Até para a dona de casa, não é? Seja para uma criança de 4 anos, obviamente que a linguagem não é a mesma, mas os valores estão lá sempre e são universais, são transversais, e tem sido também algo que me tem motivado bastante, porque, e agora partilho aqui este segredo, o judo tem 3 formas de prática. O randori, que é a luta, o combate, o desportivo, que é mais conhecido e é mais mediático. Os katas, que são formas tradicionais, teatrais, de prática das técnicas de defesa pessoal do judo. E, finalmente, as palestras. E, portanto, eu não estou a inventar nada. Simplesmente estou a fazer aquilo que um bom judoca deve fazer, que é treinar as 3 vertentes. No clube, treinamos a parte desportiva. E nestas ações lançamos o desafio a conhecer as palestras e a atitude de liderança na vida através do judo.
Eu presumo que os cabo-verdianos que nos estão a ouvir a esta hora, este programa também passa em Cabo Verde, também sintam um imenso orgulho em ti, Nuno, porque a tua família é de Cabo Verde, viveste lá há 2 anos, já tens tido esse feedback dos cabo-verdianos e do orgulho que sentem no Nuno Delgado?
Eu sinto-me cabo-verdiano e português, e é algo que é difícil de explicar, mas que é também um fenómeno da lusofonia. Cabo Verde vive dentro do meu coração, vive dentro da casa, dentro da minha casa, da minha família, dos meus hábitos, mas obviamente que eu sinto-me português e sinto-me português com muito orgulho. E, portanto, tenho uma vantagem, digamos assim, deste ponto de vista, de poder ter 2 nações tão enraizadas em mim. Eu, quando dou este exemplo, quando regressei de Sydney, fui convidado para ir a Cabo Verde e fui recebido de uma forma indescritível. Cabo Verde praticamente parou para me receber e eles viveram com uma intensidade enorme a conquista da medalha olímpica, e ainda hoje recebo esse carinho e esse envolvimento, e o judo também se desenvolveu muito em Cabo Verde à conta disso. E
quem sabe a escola não vai para lá.
A escola é
a tua escola.
É padrinho, eu sou padrinho, digamos assim, do movimento judo lá em Cabo Verde, e neste caso em concreto o projeto social tem esta ambição de chegar à lusofonia, portanto, partilhar esta experiência, este know-how que fomos desenvolvendo ao longo destes 10 anos, para que também projetos educativos Cabo Verde, Moçambique e muitos outros países também se possam concretizar.
Nuno, só para terminar, eu vou terminar aqui com uma frase que tu disseste, e dizes que a maior lição que o judo te deu para a vida foi perceber que quando estás, isto são palavras tuas, perceber que quando estás a combater o teu adversário, ele é o teu companheiro. Estás agarrado a ele e se ele cair, tu cais também. O teu adversário és tu. Queres explicar-nos isto de o teu adversário és tu?
Esse é um dos princípios fundamentais do judo, e porque é que ainda hoje, no século XXI, nós estamos a lutar. É uma luta pela paz, digamos assim, pela paz interior. E uma das máximas do judo é que quando nós vamos competir, quando nós vamos para um torneio, nós vamos lá para nos pormos à prova, para vermos as nossas lacunas, as nossas limitações. E o nosso adversário está lá para nos ajudar, porque é ele que nos vai mostrar onde é que nós estamos fracos. E esta perspectiva de combate, de disputa, de fair play, digamos assim, é muito aquilo que eu também acho que o espírito olímpico e a forma de estar na vida deve ser. É nós, quando vemos uma adversidade, quando vemos um inimigo, quando vemos uma coisa que nos está a bloquear para o nosso sucesso e para a nossa felicidade, é termos esta capacidade, esta atitude de a abraçar, de não resistir e trabalhar com ela, porque ela está lá para nos ensinar. Há uma frase também muito, muito comum do judo que é: os nossos maiores mestres são as nossas derrotas.
Nuno Delgado, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias.
Muito obrigado, eu.
Muito obrigado.
O meu amor foi para o Brasil nesse vapor. Gravou a fumo o seu adeus no azul do céu. Quando chegou ao Rio de Janeiro, nem uma linha escreveu. Já passou um ano inteiro. Deixa promessa de carta de chamada. Nesta barriga deixou uma semente. A flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu não lhe sei dizer nada. Anda perdido no meio das caboclas, mulheres que não sabem o que é pecado. Os santos delas são mais fortes do que os meus, que fazem orelhas mocas no peditório dos céus. Já deve estar por lá amarrado num rosário de búzios que o deixou enfeitiçado. O meu amor foi seringueiro no Pará, foi recoveiro nos sertões do Piauí, foi funileiro em terras do Maranhão. Alguém me disse que o viu num domingo a fazer pão. Amor já tem jeitinho brasileiro, meteu açúcar com canela nas vogais, já dançou forró e arrisca no pandeiro. Quem sabe um dia vai arriscar outros carnavais. Anda perdido no meio das mulatas, já deve estar noutros braços derretido. Já sei que os santos delas são milagreiros, dançam com alegria no batuque dos terreiros. Mas tenho esperança que um dia caseiros. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no lado para o godó. Esqueceu o solidó, já não chora ouvir fado. Não sei que diga, ele era tão desengonçado. Se ouvir já não o quero, deve estar um enjoado.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões. No dia 20, a Fundação Gonçalo da Silveira organiza uma formação sobre aprendizagens colaborativas em processos de educação e desenvolvimento. No dia 23, a Universidade Católica do Porto promove duas sessões de um seminário aberto destinado ao terceiro setor. Uma sobre teoria da mudança e outra sobre fundraising nas organizações não-governamentais para o desenvolvimento. Se tiver interesse, consulte no Facebook do Lusofonias o programa e veja como se inscrever nestas iniciativas. E assim chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre desporto e os valores que podemos aprender com a prática desportiva. A FEC é responsável pelo programa Lusofonias, numa parceria com a Rádio Sim, que contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
A noite passada acordei com teu beijo. Descias o Douro, eu fui esperar-te ao Tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. corri pela margem da beira do mar. Até que te vi num castelo de areia, cantavas sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos, aqui vivemos muitos anos. Noite passada um perdão ruiu pela fresta aberta, o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá, feito no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste, disseste ainda bem que voltaste.